Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
O vereador Rinaldo Júnior já com a gente, vereador da capital pernambucana. Muito bom dia, prazer tê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo.
Bom dia, Jota. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Folha, do Folha Política. Bom dia, Dimalira. Estava acabando de dar uma olhadinha aqui na sua coluna, como sempre faço. E antes de mais nada, sempre quando vem uma Rádio Folha, Folha Política, eu gosto de enaltecer que esse foi o primeiro canal que me abriu as portas lá em 2017, para contar um pouco nossa história, assim que a gente se elegeu vereador do Recife pela primeira vez.
Líder sindical.
Então, mais uma vez, agradeço a todos da Rádio Folha.
Líder sindical. Solidariedade, na época, né, era a liderança da Solidariedade aqui em Pernambuco, e aí colocou o nome à disposição para concorrer à vereança, surtiu efeito, mudou o ano passado justamente de partido, foi para o PSB, e até aproveitando esse introito, né, a fala aí do Edmar Lira, o senhor também vai se arvorar, colocar o nome para concorrer a deputado estadual ou não, vereador Rinaldo Júnior?
Olha, Jota, a nossa vinda, inclusive, eu estava no PRB, tá?
Quando foi eleito, exatamente.
Primeira eleição, primeiro mandato foi pelo PRB, comandado lá pelo excelente deputado Silvio Costa, meu filho, inclusive meu amigo, cara que tem relações com ele até hoje, né? Acompanhando o trabalho dele. E aí, a gente veio pro PSB, o que mais eu tive a honra de ter sido convidado a me filiar por todos os partidos da esquerda. E aí a gente optou pelo PSB justamente pelo projeto. Projeto que me foi apresentado pelo então prefeito Geraldo Júlio e agora com o prefeito João Campos. A nossa relação também é muito próxima. A gente coloca o nome à disposição do partido. Eu acho que a construção de uma candidatura, em qualquer momento, ela tem que ser construída em conjunto. E o partido que eu faço parte hoje tem um projeto para o nosso nome. Então a gente aguarda, isso vai ser muito alvoroço. O que a gente quer mesmo é trabalhar pelo povo do Recife, que a gente tem feito arduamente todos os dias.
Olha aí, Edmar, mais um, viu?
Olha aí,
mais um. Mas falando
E o PSB, só concluindo, complementando a avaliação aí do Rinaldo Júnior, Jota, o PSB já teve um resultado muito expressivo aqui na disputa pelo cargo de vereador do Recife, né? Tanto é que fez a maior bancada da Câmara do Recife, uma bancada representativa com 11 vereadores, e tem vários nomes, né? Inclusive na própria Câmara do Recife, além do nome do Rinaldo Júnior, tem a possibilidade aí do Hélio Guabiraba, do Romerinho Jatobá, então, o Davi Muniz, então tem muitos nomes, todos no PSB, que podem aí disputar o mandato de deputado estadual em 2022.
Olha aí. Muito bem. Pode formular a pergunta, Edmar.
Pronto. Aproveitando, vereador, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre esses primeiros 6 meses, né? A gente completou agora, no último dia 30, 6 meses de gestão do prefeito João Campos, de quem o senhor é aliado. É um momento muito difícil, de muito desafio por conta da pandemia da Covid, vacinação que a prefeitura teve que colocar em prática. Qual o seu balanço sobre esses primeiros 6 meses de gestão de João Campos?
Olha, Edmar, a gente tem que começar a falar sobre isso, sobre uma ótica da pandemia, né? O que foi que o prefeito João Campos fez para aliviar o sofrimento, tem feito para aliviar o sofrimento de quem mais precisa? E aí, quando eu penso isso, vem logo na cabeça os grandes programas de transferência de renda que o prefeito João Campos fez, o AME Recife, o AME Carnaval, o AME São João, o Crédito Popular, e sem sombra de dúvidas, a estrutura que foi criada para vacinação é o que mais chama a atenção desse primeiro semestre. Tive a oportunidade de estar com o prefeito na segunda-feira, e como é fantástico a tecnologia, é a tecnologia, inclusive, totalmente de Recifense, o Conecta Recife, que foi criado dentro do Porto Digital, a gente vê hoje como está funcionando. Então, esse balanço dos primeiros 6 meses, a gente pode destacar, em especial, a questão da transferência de renda e da capacidade de vacinar que Recife está tendo. Tem dado um show de organização, e é dito, inclusive, Edmar e Jota, até pelas lideranças da oposição aqui na Câmara, que faz esse destaque, mostrando que João Campos, nos primeiros 6 meses, se debruçou o que era para se debruçar: vacinar o povo e transferir renda para quem mais precisa.
Vereador, até aproveitando essa pergunta aí do Edmar Lira, agora é claro que por conta da pandemia a gente teve até mudança de foco, né? Uma coisa é você governar, uma coisa é você também exercer o trabalho de vereador num tempo de normalidade, outra coisa é justamente com essa anormalidade. Aí eu gostaria de puxar por parte do seu trabalho, dentro desse período, dessa situação, né, de Covid-19, o senhor que já vem de uma reeleição, como é que é o trabalho do vereador junto a comunidades, comunidades carentes, com toda a dificuldade, que já enfrenta a dificuldade em tempos de normalidade, imagine em tempos de pandemia. Como é esse processo de trabalho que o senhor vem realizando, hein?
Olha, Jota, o parlamentar e como o vereador, que sem dúvida é o parlamentar, é o político mais próximo da população, nesse momento de crise, a gente não podia ficar parado. Eu falo pelo meu mandato e eu posso também falar pelos 39 mandatos que essa legislatura agora nossa tem batido recordes e mais recordes. Pra vocês terem uma ideia, foram aprovados mais de 6 mil requerimentos. A gente conseguiu fazer algumas sessões memoráveis, de quase 10 horas de tramitação. Então, assim, falando pelo nosso mandato, a gente conseguiu, guardado todos os protocolos, seguindo todas as indicações, se manter perto do povo, se manter perto das pessoas. A gente, no nosso mandato, enquanto a crise da pandemia estava aí nos maiores números e alarmante da pandemia, a gente conseguiu criar uma live. E é interessante, Jota, a gente fazia live toda quarta-feira. Inclusive, hoje eu faço. E o tema de hoje será o balanço desses primeiros 6 meses, inclusive. E a gente lá, a gente conseguiu interagir com a população. Mas isso é pouco ainda. O eleitor, o cidadão, ele quer tocar, ele quer conversar, ele quer mostrar sua rua, ele quer mostrar sua obra que está faltando, a sua escadaria que falta, ele quer lhe parabenizar. Então, assim, o nosso trabalho realmente ficou muito dificultado. Não foi fácil trabalhar com a pandemia. Eu, particularmente, espero que no próximo semestre a gente já possa voltar com os plenários físicos, né? Sair um pouco desse virtual, que eu, particularmente, que sou um homem de fazer debate na Câmara, estou sentindo muita falta disso. Mas, paralelo, a gente continuou trabalhando, estou na rua, aprovando os requerimentos, procurando os órgãos competentes. Eu posso aqui dizer a você que todos os vereadores da Câmara Municipal, nenhum parou nesse recesso agora. A gente vai continuar trabalhando, continuar pensando em quem mais precisa, e colocando à disposição o nosso mandato para todos.
Edmar?
Vereador, falando um pouco nessa questão do trabalho dos vereadores, né, da Câmara Municipal do Recife, a gente está, de fato, em um trabalho remoto, mas já estamos com uma situação de vacinação avançada aqui na capital pernambucana, né? Já temos um ritmo bastante elevado. Já dá, pelo que o senhor conversa com seus pares, com a mesa diretora, já dá para projetar a retomada de sessões plenárias, nem que seja pelo menos uma sessão por semana a partir de agosto?
E, sim. O presidente Romerinho tem tomado conta disso, junto com a comissão executiva, e já é um pedido, tá, Edmar e Jota? Já é um pedido de todos os vereadores que a gente já consiga voltar já no próximo semestre, já depois desse recesso, com as nossas sessões físicas, as galerias voltar a ter gente nos ouvindo trabalhando. Isso está todo mundo sentindo falta. E aqui na Câmara a gente segue um protocolo bem rigoroso, desde a chegada nossa até a sala das comissões, é tudo higienizado, é tudo organizado. A gente sabe que tem alguns vereadores que já contraíram essa doença, sabe que a dificuldade que é. Eu, graças a Deus, não passei por esse momento ainda, nem quero passar, e está chegando a minha hora já de se vacinar. Próximo dia 20 estão vacinando. A gente espera que todos os vereadores estejam imunizados já, e a gente, vacinado, perdão, a gente consiga já no próximo semestre a gente consiga fazer as sessões já de forma física. E, em especial, votar, atender a população como a gente gosta.
Muito bem. Vereador, vou ampliar agora a nossa entrevista, né, para acolher a sua opinião com relação à questão nacional. O senhor vem justamente da área sindical, né, solidariedade, enfim. E nós temos aí, né, 15 milhões de desempregados no Brasil. E sem falar desalentados, população passando dificuldade. Como é que o senhor está observando a conduta do governo Bolsonaro no tocante à economia e, consequentemente, também à classe trabalhadora, hein?
Olha, Jota, a gente, inclusive no dia de ontem, eu circulei por alguns sindicatos de categoria e conversei com alguns presidentes, e a situação ela é alarmante. E a gente não está vendo nenhuma luz no fim do túnel nesse momento. São 30 milhões de pessoas que não têm mais o que fazer. Estão desalentados, estão desempregados. E a única chance desse país dar uma guinada é na geração de empregos. Né? Você tem uma ideia? A insegurança alimentar no país hoje já chega a 116 milhões de pessoas. São pessoas que não sabem se vão fazer a próxima refeição. Aqui no Recife a gente tem discutido muito como fazer isso, inclusive na renda básica. A Frente Parlamentar pela Renda Básica, que eu sou presidente, a gente quer mostrar que Recife pode ter uma renda básica universal para todo mundo. Então a gente não encontra outra saída se não for na transferência de renda, na geração de emprego, na geração de renda. E a única forma, Jota, da economia começar a voltar a crescer é na geração de emprego. Porque quando você gera emprego, o comércio gira, a indústria gira, e aí no final acontece o que está acontecendo hoje. Né? As pessoas estão cada vez mais desalentadas, já procuraram tanto emprego e não conseguem sobreviver. Então eu vejo com preocupação, a Central Sindical, a Força Sindical, a gente tem se reunido nacionalmente para entregar uma proposta de criação de renda, de geração de emprego em todo o país. A gente tem discutido aqui em Recife isso, eu discuti isso em Recife também com o prefeito João Campos, a probabilidade, inclusive, nos próximos 3 anos, a gente tem investimento de mais de 1,5 bilhões de reais só em obras de investimentos. São obras como essa que traz o emprego de volta, que traz o desenvolvimento de volta. Na gestão passada do prefeito Geraldo Júlio, ele dizia uma frase que marcou. São mais de 5 mil pessoas que se acordam de casa e vão para uma obra da prefeitura. Então a gente enxerga que com esse orçamento de 1,5 bilhões, que vai ser o maior da história do Brasil, do Recife, a gente encontra uma possibilidade de geração de emprego, gerar oportunidades. Né? Recentemente, uma das discussões da Câmara agora foi a revitalização do centro do Recife, atrair as empresas para o centro do Recife, restaurantes, bares, tudo isso. Então a gente espera, falando como líder sindical que eu sou, que a única forma que a gente possa mudar isso, a economia volta a crescer, é na geração de emprego e renda. Paralelo a isso é ajudar quem mais precisa e vacinação. Essa é uma palavra-chave. Né? A vacinação já mostra que em alguns países do mundo a economia começou a voltar, o PIB começou a crescer como se vacinou em massa. A gente demorou muito tempo em responsabilidade do atual presidente, né? E a gente espera que com essas novas cargas chegando de vacina, Recife vacine, o Nordeste vacine, todos vacinem num ritmo mais acelerado, que aí sim, não existe economia forte, era só emprego sem a pessoa, sem um ser humano. Então a gente espera, eu estou muito ansioso, estou muito preocupado, porém sem parar de trabalhar em nenhum momento, dentro da frente da renda básica ou mesmo em sempre conversa com o prefeito João Campos, que está muito predestinado a voltar a dar essa guinada com investimento na cidade que vai passar na ordem de 1 bilhão de reais.
Uhum. Me permita, Edmar Lira, antes da sua pergunta, vereador Rinaldo Júnior, uma coisa é a força sindical que o senhor mantém ainda ligação, não é? Movimento, enfim. Outra coisa é o partido Solidariedade, que é do Paulinho da Força também, claro, que começou dentro da própria força sindical, presidindo a instituição nacionalmente. A gente teve o alinhamento, não é, do partido Solidariedade ao governo Bolsonaro, né? E no início deste ano agora, com a inclinação do próprio Solidariedade em apoiar o Baleia Rossi do MDB para a sucessão de Rodrigo Maia lá na Câmara dos Deputados, o governo federal vem tirando, né, cargos do partido. Isso coloca o partido Solidariedade, eu sei que não é o seu é PSB, mas isso tira o Solidariedade justamente, empurra para o apoio à candidatura do ex-presidente Lula, e isso do ponto de vista sindical, e aí é onde eu quero colher a sua opinião, o senhor que tem a ligação com a força sindical, isso ajuda ao próprio movimento, a força sindical também, juntar, popularmente falando, a fome com a vontade de comer?
Olha, Jota, a gente não tem, posso dizer a você, eu não tenho procuração para defender Paulinho da Força, nem a força, nem a Solidariedade.
Que é o partido, ok. Partido, eu fiz a diferença, tá? Aqui.
Isso. Porém, a gente tem que entender que a força sindical é uma central sindical plural. Por exemplo, dentro da força sindical, tem alguns diretores do sindicato que apoia Bolsonaro, né? E aí eu respeito muito, né? Não é a minha posição, né? Mas Bolsonaro foi um maior desastre para o movimento sindical. Pegou todo mundo numa sacola só, né? Acabou com o financiamento, ataca as entidades sindicais, acabou com o Ministério do Trabalho. Isso tudo sem colher, sem ir para a base, sem discutir com o trabalhador. De forma bruta. Aqui em Pernambuco a gente consegue discutir as melhores saídas dentro da central sindical, porque a gente tem um movimento forte. Recife é vanguarda quando se fala em movimento sindical. Inclusive, os vários pontos que o trabalhador tem para conseguir alguma coisa dentro do seu mercado de trabalho, dentro da sua empresa, é o movimento sindical. Era o movimento sindical que estava lá contra a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, fomos nós que estivemos lá. Então, assim, o movimento sindical ele tem que ser dividido antes e depois de Bolsonaro. Hoje eu vejo a quantidade de trabalhador que não consegue ser atendido. As fiscalizações do Ministério do Trabalho não existem mais. O enfraquecimento do movimento sindical foi diretamente causado por Bolsonaro, numa tentativa clara de defender quem ele representa. Os empresários, os grandes sonegadores de impostos desse país. Porém, a gente tem que entender, Jota, que tem muito empresário bom nesse país. Os micros e pequenos empresários são os que mais empregam nesse país. E até para esse povo, que na sua maioria votou em Bolsonaro, não tem incentivo nenhum. Quem mais emprega nesse país é o micro e pequeno empresário. E a gente vê aí, todos os impostos subindo. Não tem um afago para esse povo. Então, assim, a gente está do lado do trabalhador. Esse micro pequeno empresário, que também é trabalhador, ele não tem nem a quem se agarrar. Então, assim, o movimento sindical ele vai continuar sendo um ponto de resistência nos movimentos, nas ruas, em defesa do trabalhador. Eu faço parte da política hoje e encorajo muito as pessoas a entrarem na política. Eu falo com alguns dirigentes sindicais que tem que fazer política, a gente tem que discutir política na base, dentro dos parlamentos, aonde é que for. Né? Foram 800 mil empresas fechadas entre micro e pequena empresa. É um número alarmante. Então, consequentemente, isso ataca diretamente a geração de renda e a geração de emprego.
Ok. Edmar Lira.
Falando um pouco dessa questão do governo Bolsonaro, né, naturalmente, a gente tem um desgaste muito grande do governo Bolsonaro e, naturalmente, a gente já está num processo eleitoral, né? Ou seja, todas as movimentações já nesse segundo semestre já será de preparação para 2022. Como é que o senhor vislumbra a unidade da esquerda para fazer o enfrentamento ao presidente Bolsonaro no próximo ano?
Olha, Edmar, eu estou um pouco preocupado, eu te confesso, porque quem botou Bolsonaro no poder foi justamente a divisão do movimento progressista no país. E esse ano eu vejo que Lula tem feito grandes movimentos. O Partido Socialista Brasileiro, o meu partido, também fez grandes movimentos, atraindo o Freixo e o Flávio Dino, exemplos de parlamentares, de governador que têm trabalhado muito pelo povo. Mas eu acho pouco. Essa unidade, inclusive, começando lá embaixo, na base. Tem que começar na base, atrair as pessoas. A gente não pode continuar conversando e discutindo em círculo. Uma coisa que me chama a atenção, e eu que faço parte de vários movimentos, eu não fui ainda esse ano para as ruas, porque eu tenho muito medo de pegar essa doença, estou esperando ser vacinado para começar a ir às ruas, é que a gente continua falando para as mesmas pessoas. Eu estou na rua, na base, há mais de 23 anos, 25 anos que eu estou discutindo com o trabalhador nas ruas, e eu vejo que as caras são as mesmas. Os movimentos sociais nas ruas são as mesmas. A gente tem que expandir isso. O movimento sindical é um exemplo disso, que eu costumo dizer que tem maior imprensa desse país, porque todo sindicato tem seu boletezinho, tem seu jornalzinho. A gente tem que sair desse ciclo, aumentar a nossa atuação. Essa vai ser a única forma de tirar esse governo de extrema-direita no poder. É a gente se unir. E a gente pode falar, inclusive, de possivelmente uma terceira, que não pode ter uma terceira via nesse momento. Né? A terceira via vai beneficiar o governo Bolsonaro. Eu defendo que a unidade da esquerda aconteça já no primeiro turno, que a gente veja no primeiro turno. O campo progressista precisa se unir. Infelizmente, a gente acontece algumas vaidades ainda, algumas lideranças nacionais, de não entender que o espaço tem que ser dado para quem está discutindo na cidade. O espaço tem que ser dado para quem quer discutir o país. Né? A gente tem que renovar essas lideranças. Eu, por exemplo, estou aqui no PSB porque foi me oferecido um pacote de um projeto nacional, de um projeto do município, de estado. Eu fui muito bem recebido pelo prefeito Geraldo Júlio à época e agora por João Campos. É um cara jovem, possivelmente vai ter 40, 50 anos ainda de vida pública, está trabalhando muito e pode ser um futuro para o nosso país. Por isso que eu defendo o Edmar. E repito, a crítica que eu faço é essa, que a culpa hoje de Bolsonaro estar no poder foi a falta de organização do campo progressista. E esse ano, se a gente não conseguir unir esse campo da esquerda num só lado, a gente vai, infelizmente, corre risco de manter esse genocida no poder.
Vereador Rinaldo Júnior, queremos agradecer a sua atenção aqui com Folha Política da Rádio Folha. Um abraço no senhor, até o próximo encontro. Tudo de bom, hein?
Abraço, Jota. Abraço, Edmar. Foi um prazer falar com vocês. Fico muito, muito lisonjeado por estar nesse programa, por estar sendo essa conversa com o Edmar, um dos blogs mais vistos hoje no Recife, no estado de Pernambuco. Eu acho que deve até correr as barreiras do mundo, eu não sei os números, mas eu tenho certeza que é um conteúdo muito bom. E eu sou um eleitor assíduo. Muito obrigado, Edmar.
Ok, Edmar Lira.
Aí o vereador, né, pela participação, pelas palavras também, agradecer a você, Jota, a todos os ouvintes da Rádio Folha e até sexta, se Deus quiser.
Até sexta, se Deus quiser. Saúde e vacina para todos nós. Final do Folha
Política. Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.